Plitude viveu na ilha de Guadalupe, nas Antilhas, entre 1772 e 1802, ano em que foi conduzida à forca por ordem dos representantes de Napoleão Bonaparte, que tinha restabelecido a escravatura nas colónias francesas. Ela tinha apenas 30 anos quando foi morta. Chamavam-na Solitude Mulata, devido à sua tez clara, resultado da violação de uma africana entravada num navio negreiro que a conduzia às Antilhas. Na véspera da sua morte, Solitude tinha dado à luz um bebê que lhe foi imediatamente retirado do peito para ser juntado aos bens do proprietário. Solitude devia ter sido já justiçada havia 6 meses pela sua rebelião, mas a criança que trazia no ventre constituía uma força de trabalho que o patrão não queria desperdiçar.
Um dia, Nico, um dia.
Oito anos antes desse triste acontecimento, na euforia que se seguiu à Revolução Francesa, a abolição da escravatura tinha sido decretada nessa colónia, não obstante a oposição dos plantadores brancos. Foram necessários 5 anos de fortes debates entre os parlamentares parisienses para saber se os direitos do homem e do cidadão, proclamados em 1789 pela Revolução Francesa, deviam ser aplicados também aos negros, então considerados seres inferiores. Além disso, os humanistas franceses da Sociedade dos Amigos dos Negros, favoráveis a um abrandamento da escravatura, não tinha força a virulência dos filantropos ingleses empenhados na luta contra o tráfico negreiro. Aliás, os representantes das grandes plantações tinham advertido à Assembleia Parlamentar.
O pacto social votado para os indivíduos da nação francesa não pode ter aplicação universal. Ora, os negros e as pessoas de cor nunca fizeram parte da nação francesa. Estrangeiros tirados dos climas mais longínquos, comprados pelos colonos a negociantes franceses, poderiam porventura ser chamados a beneficiar desse contrato feito por homens livres? Abolir o tráfico negreiro levaria a um abandono das colónias, uma crise fatal para a nossa marinha e o nosso comércio, o encerramento das fábricas mesmo em França, consequentemente, ao desemprego de metade dos operários franceses. Seria, portanto, a ruína não só dos colonos, como também uma catástrofe para a economia nacional.
Face a este lobby esclavagista, as colónias são colocadas sob autonomia interna, mantendo assim o status quo. Mas na ilha de Guadalupe, algumas categorias da população retiveram bem essa proclamação sobre os direitos naturais e imprescindíveis do homem, que são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. E, sobretudo, que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Não duvidam, portanto, que esses direitos possam ser aplicados a eles. Essa categoria de população é formada sobretudo de mestiços e negros livres ou libertos, tidos à margem da sociedade pela discriminação branca. De entre eles, há pessoas instruídas que leem jornais e sabem, portanto, o que se passa noutras paragens. Dirigem, então, uma petição à Assembleia Constituinte Francesa, que é lida pelo seu advogado.
As pessoas de cor são homens livres e cidadãos franceses. Não pedimos nenhum favor. Reclamamos os direitos do homem e do cidadão. Pergunto-me com que direito os brancos excluíram um tão grande número de pessoas de cor, livres, proprietários e contribuintes como eles são.
Os franceses chegaram à ilha de Guadalupe em 1635. Massacraram as populações locais e puseram-se a importar pessoas da África para trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, tabaco, café, algodão, cacau, etc. Na época da Revolução Francesa, a população da ilha de Guadalupe era estimada em 100 mil escravos, 14 mil brancos e mais de 3 mil mestiços e negros, livres ou libertos. O relacionamento entre as diversas camadas sociais que iam dando forma à sociedade da ilha não era fácil, como se pode imaginar, e como Sylvia Servan ilustra muito bem no seu livro Rainhas da África e Heroínas da Diáspora. grandes brancos, pequenos brancos, gente de cor, cada um exercendo o poder e a violência à sua maneira, numa escala piramidal, na base da qual estava a comunidade dos escravos, também ela dividida em duas grandes categorias: os domésticos, melhor tratados, e os negros das plantações, que trabalham todo o ano, das 4 da manhã ao pôr do sol. Os mestiços, fruto do direito sexual dos proprietários sobre as jovens negras, gostam de se distinguir dos outros negros livres, vendo na gota de sangue branca que trazem na veia uma espécie de passaporte para a ascensão social. Mas nem todos são livres, pois a atribuição do Estatuto de Liberto depende da vontade do pai branco. E como durante o reinado de Luís XIV se temia que o aumento de mestiços viesse a desorganizar a hierarquia social, Colbert publicou em 1685 um Código Negro destinado a regulamentar o Estatuto dos Escravos. As relações sexuais entre pessoas de raças diferentes eram reprovadas e ser pai de um mestiço, algo de infamante. Os brancos que mantivessem relações deste tipo eram espoliados dos seus direitos e os seus descendentes mestiços não tinham direito à herança. Mas essas medidas não travavam, de modo nenhum, o apetite sexual do patrão em relação à escrava negra. Então, quem pagava era o filho mestiço, cujo estatuto social passava a depender da mãe, escravo como ela ou livre se esta adquirisse de algum modo a liberdade. Contudo, na qualidade de mestiço, vinha sempre depois dos brancos em tudo o que era vida e ascensão social. Compreende-se, portanto, o sentimento de revolta dos mestiços quando se deram conta de que a Declaração dos Direitos do Homem corria o risco de lhes passar à frente do nariz. Tal como no Haiti, então Santo Domingo, desencadeiam revoltas que são reprimidas no sangue. De qualquer maneira, essas revoltas constituem um choque para a metrópole francesa, pouco habituada a revoltas negras dessa dimensão. Assim, depois da proclamação da República em 1792, a Assembleia Legislativa acaba por atribuir a cidadania francesa aos mestiços e negros libertos. Entretanto, Solitude permanecia escrava, como tantos outros, nas plantações. Mas não por muito tempo, pois os acontecimentos que levaram à morte de Luís XVI na guilhotina começavam a chegar também às Caraíbas, onde os grandes proprietários brancos representavam o antigo regime, a monarquia francesa, e os pequenos brancos, os patriotas, os republicanos, cada um armando os seus escravos para os pôr na linha da frente. Assim, famílias inteiras de grandes brancos e membros de congregações religiosas, que também tinham plantações e escravos, foram massacrados. Uma parte da aristocracia branca parte então para a vizinha Martinica, ocupada pela coroa inglesa, longe, portanto, dos ideais da Revolução Francesa. Aproveitando dessa anarquia, muitos escravos desertam as plantações para se deslocarem aos burgos sensíveis às ideias novas de liberdade e de igualdade, enquanto que outros fogem para as montanhas longínquas. São os chamados Nègre Marron. De salientar ainda que, não obstante os ideais republicanos, o comércio negreiro por parte da França continuava. Até que, a 4 de fevereiro de 1794, a Convenção Republicana decreta em Paris:
todos os homens, sem distinção de cor, domiciliados nas colónias, se tornam cidadãos franceses, gozando de todos os direitos garantidos pela Constituição.
Uma frota de 1000 homens, chefiada pelo republicano Victor Hugues, parte com a missiva para Guadalupe. Mas dada a distância e o tempo que as informações levavam a chegar de um lado ao outro do mundo, a França ignorava que a ilha tinha sido, entretanto, ocupada por 4000 soldados da coroa inglesa, refratária às ideias republicanas. Avisado ainda ao largo da ilha por falsos pescadores, Victor Hugues atraca numa área menos vistosa da ilha, a 7 de junho de 1794. Os soldados ingleses são apanhados de surpresa. Depois, Victor Hugues penetra na cidade de Pointe-à-Pitre e anuncia a libertação dos escravos.
Um governo republicano não suporta nem correntes nem escravos. Assim, a Convenção Nacional acaba de decretar solenemente a liberdade dos negros.
E a multidão reunida para ouvir, Victor Hugues lança um apelo ao recrutamento voluntário para defender a pátria. A notícia da abolição expandiu-se rapidamente pela ilha. Os escravos abandonaram então em massa as plantações e dirigiram-se a Pointe-à-Pitre para festejarem. Solitude encontra-se no meio delas. Foi assim que 3 mil escravos, descalços, com as calças rotas e centenas de negros livres, responderam ao apelo de Victor Hugo, que os vestiu com as cores da República, formando assim o primeiro batalhão dos chamados sans-culottes, sem calças. A Armada dos Novos Cidadãos Livres libertou a ilha de Guadalupe em 6 meses. Cidadãos franceses, eles esperam agora ter uma existência legal e ver reconhecido o estatuto de libertador da pátria e de quem contribuiu para a riqueza da ilha. Eles, que até então não tinham um apelido, mas apenas um número de matrícula e os iniciais do proprietário incisos como um brasão na sua carne. Dirigem-se então ao registro civil, onde, entre zombaria e firmeza, os administradores, relutantes em dar a cidadania a essa massa de negros que até há bem pouco tempo não passava de bestas, evitam dar-lhes os apelidos dos brancos da ilha. Recorrem então a nomes de árvores, de animais, de lugares, de personalidades ilustres como Cícero, Aníbal, Minerva, a anagramas como Etilagé em vez de Égalité, igualdade, Etébril em vez de Liberté, liberdade, Fetnat, festa nacional para os nascidos a 14 de julho, etc. Solitude não precisa de apelido, sempre a chamaram a mulata Solitude. Ela nasceu por volta de 1772 na fazenda de um certo Duparc, em Capesterre. Duparc deu-lhe o nome de Rosalie, pois, precisamente no momento em que ela soltava o primeiro vagido, morria uma velha escrava de nome Rosalie. Mais tarde, vendo a sua tez clara, o seu belo rosto e os seus cabelos lisos, o proprietário decidiu fazer dela criada de mesa. A sua mãe era, como referimos já, uma verdadeira africana violentada por um marinheiro a bordo do navio que a levava como escrava às Antilhas. Solitude traz no fundo do coração as crueldades infligidas aos escravos, mas também a imagem de crianças dramaticamente mortas pelas mães para lhes poupar o suplício e a vida indigna de escravos. Solitude resiste, sempre na esperança de ver um dia o fim de tudo isso. A euforia da abolição foi só de pouca dura. Como reorganizar a produção agrícola deitada abaixo com a libertação dos negros, que se recusam agora a trabalhar em condições de escravatura? O comissário da República institui então o sistema de trabalho forçado. E quem recusa vai logo para a prisão. Promete, no entanto, obrigar os proprietários a dar uma paga, mas ninguém controla se o fazem ou não. De sublinhar, contudo, que há negros que estão no exército, outros que montaram as suas próprias economias e outros ainda que vivem na clandestinidade das montanhas onde se refugiaram. As autoridades da ilha não veem de bons olhos esse reagrupamento de negros livres e ataca-os, acabando por dizimá-los. Um desses ataques tem lugar em fevereiro de 1798, no acampamento de Guiave. Solitude escapa por milagre ao ataque e cria um pequeno núcleo de sobreviventes que, ao longo de 4 anos, passa de um esconderijo ao outro para fugir às milícias. Entretanto, na França, Napoleão tinha subido ao poder em 1799. Restabeleceu imediatamente a escravatura e um homem de punho, Lacrosse, é enviado à ilha de Guadalupe para impor a nova ordem. Logo à sua chegada, em 1801, Lacrosse procura neutralizar todos aqueles que, como Toussaint Louverture, na ilha de Santo Domingo, podem organizar revoltas. Ordena detenções arbitrárias, fuzilamentos, deportações. A tensão sobe no seio da população e a tentativa de detenção de um jovem oficial dos mais populares em Pointe-à-Pitre põe a cidade em ebulição. Mas o jovem, de nome José Finhasse, consegue escapar, enquanto a Guarda Nacional, formada de brancos, avança contra a multidão enfurecida. Só a interposição de um coronel antilhano, Magloire Pelage, consegue evitar o pior e calmar os espíritos. Cria-se então um conselho provisório de governação, chefiado por Magloire. Lacrosse tinha, entretanto, fugido da ilha. Proclamando fidelidade à França, Magloire tenta explicar a Bonaparte que essa era a única alternativa possível face ao comportamento iníquo do seu representante. Mas Napoleão considera a iniciativa um intolerável ato de rebelião e manda o general Antoine Rispens ir esmagar a rebelião e restabelecer a autoridade francesa na ilha, quer dizer, a escravatura. 4.000 homens desembarcam em 1802 em Pointe-à-Pitre e, pela grande surpresa dos habitantes da ilha, convencidos de que o republicano Bonaparte ia lhes enviar um administrador mais justo, esses homens tomam logo posse dos fortes estratégicos da cidade. A armada colonial é dramaticamente dissolvida nessa mesma noite e os valorosos soldados negros reconduzidos à escravatura. Solitude, que se encontrava entre a multidão espantada com a triste atitude do recém-chegado administrador, aproveita para fugir de novo pelas montanhas. Entretanto, um fugitivo corre à cidade de Basse-Terre, onde informa o coronel de infantaria, Luís Delgrès, do ocorrido. Revoltado com o volta-face da França em relação à abolição da escravatura, esse intelectual mestiço, poeta, originário da Martinica e imbuído de ideias filosóficas iluministas, liberta a Guarda Nacional Branca de que é responsável com estas palavras.
Meus caros amigos, não querem a nossa liberdade. Saibamos então defendê-la como pessoas que têm um coração e preferem a morte à escravatura. Viver livre ou morrer.
Os oficiais antilianos aderem ao seu convite. A 10 de maio de 1802, uma proclamação de Delgrès é afixada nas árvores e nas paredes das cidades de Basse-Terre.
Ao universo inteiro, o último grito da inocência e do desespero. Uma classe de desafortunados que querem dizimar vê-se obrigada a elevar a voz à posteridade para lhe dar a conhecer, ao longo dos tempos, a sua inocência e a sua infelicidade. Os nossos antigos tiranos permitiram aos patrões libertar os seus escravos. Mas tudo deixa prever que, na época da filosofia, há pessoas que não querem ver os negros e mestiços senão nas fileiras da escravatura. A resistência à opressão é um direito natural. Mesmo a divindade não pode sentir-se ofendida pelo facto de defendermos a nossa causa, que é a causa da justiça e da humanidade.
Essa proclamação ressoa no país como um grito de recrutamento, enquanto que Pelage, antigo chefe do governo provisório, procurando, como Judas, defender a sua própria cabeça, conduz as tropas francesas por entre as montanhas dos rebeldes fugitivos. De entre as mulheres que, ao lado dos homens, lutam nessa guerrilha desigual, transportando munições, curando os feridos, reconfortando crianças, está a Solitude de arma em punho. Desde que soube da situação, deixou o seu esconderijo para se juntar ao comandante Delgrès. Ela está grávida do seu companheiro, um negro marrom que combate como ela e que será, dali a pouco, atingido por um obus. Marthe Rose, a companheira de Delgrès, está também aí com a sua baioneta. Depois de 15 dias de luta feroz, Rispens pede reforço à Pointe-à-Pitre. Por seu lado, Delgrès sabe que não pode resistir muito tempo com apenas 400 homens, alguns camponeses voluntários e negros marrom. O seu companheiro de luta, Ignace, consegue fugir um dia com um amplo grupo de homens. Tomam a direção de Pointe-à-Pitre pedir reforço para fazer face aos soldados franceses. Mas antes de chegar, são bombardeados. 675 mortos, entre homens e mulheres. A cabeça de Ignace é exposta sobre uma estaca na Praça da Vitória, enquanto 250 prisioneiros são fuzilados. No fim dos 5 dias de espera, Delgrès compreende que a missão de Ignace faliu. Quem ficou feliz com a morte de Ignace foi Rispens, que lança 1.800 homens ao assalto da colina onde se encontra Delgrès. Este reúne a sua gente, umas 500 pessoas, e diz a quem quer retirar-se para o fazer. 300 irredutíveis ficam com ele. Manda então destruir parte do refúgio onde se encontram e, com o intento de retardar o ataque do inimigo, conduz-se perante ele com um pequeno grupo de homens. Este desencadeia logo um intenso fuzilamento. Delgrès é ferido no joelho e volta ao refúgio. Os soldados negros continuam a combater por uma causa que sabem perdida, mas lutam pela sua dignidade de homens livres. Delcresce, que tinha regressado à habitação, prepara tudo para minar o lugar e, por fim, um último grito.
Antes a morte do que a escravatura.
Depois caiu o silêncio. Quando as tropas francesas entram finalmente na moradia, ouve-se uma forte explosão. Corpos brancos e negros esvoaçam como grandes aves desmembradas. Solitude, como que por milagre, sobrevive mais uma vez, e com ela alguns outros resistentes. A sua gravidez impede, contudo, que seja imediatamente conduzida à forca, que fica adiada para alguns meses mais tarde. A ilha está num tumulto sangrento. Em cerca de um ano, todos aqueles que simpatizavam com a resistência são enforcados ou fuzilados. As vítimas da insurreição são estimadas em cerca de 10 mil entre deportados e executados. Os cidadãos negros são reincorporados nos bens do antigo proprietário e, quando este já não se encontra, são vendidos a proveito do Estado. No dia 11 de junho de 1802, Marthe Rose, mulher de Delcresce, é enforcada. A 19 de novembro, é a vez de Solitude. Ela, que se tinha batido pela liberdade, deixa agora uma criança escrava, o recém-nascido que tinha dado à luz na véspera. Ela é acompanhada ao patíbulo por uma multidão silenciosa. Nem uma lágrima, por receio de serem acusados de rebelião. Ela compreende. Sujeitar-se à servidão, vergar-se, permanecer vivo para um dia ver o fim de tudo isso. E o fim da escravatura, a segunda abolição, chegará cerca de meio século mais tarde, em 1848. E por hoje é tudo, amigas e amigos ouvintes. A rubrica África Vozes Femininas estará de novo no ar daqui a uma semana. Até lá, fique bem.